Tragédias na cultura pop, estreia de Duna, Homem-Aranha 3, Darth Vader e as notícias do cinema e do streaming regadas com muitas dicas boas e outras nem tanto assim. Se liga que tá começando mais um Drops da Vigília. Eu sou Bruna Monteiro e vou te trazer várias notícias nos próximos minutos. E pra me ajudar, é claro, Robson Nunes, que assistiu Duna e deve estar louco pra falar sobre isso.
Isso mesmo, Bruna, louquíssimo para falar sobre Duna, mas Duna de Denis Villeneuve, vamos deixar bem claro aqui, teremos um episódio inteiro do Sala de Vigilância só para falar dessa obra em breve aqui no seu feed e no seu aplicativo, no seu agregador favorito.
Oba! Sabe que eu fiquei muito curiosa, assim, até porque fui editar o vídeo, né? Vídeo que está lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/vigilianerd, em que o Robson deu umas primeiras impressões sobre o filme. E eu que já estava curiosa, fiquei mais ainda. Porque o livro já é um grande sucesso, né? Sempre foi um grande sucesso, um grande marco da cultura pop. E depois teve o filme lá dos anos 80, que também foi bem revolucionário, apesar de meio underground, assim. Esse novo filme...
Ele virou um pouco, né? Cult, assim.
Um pouco cult, assim, né? Porque a galera gosta, mas ao mesmo tempo dá aquela coisa mais mainstream, né?
É mais um apreço por ser Duna do que por ser bom.
Exato. Porque é uma coisa, sério. Mas enfim, então tô bem curiosa para ver que tem grande elenco, né? O Robson foi super bem, então eu preciso desesperadamente ir no cinema.
Exato. Tem vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube, e tem crítica no site, é daquela crítica que ganha 5 estrelinhas.
Opa! Essa foi surpresa. Epa. Mais um motivo pelo qual eu tô aqui, ó, desesperada. Mas enfim, Robson, não podemos deixar de começar esse Drops sem falar de uma notícia que abalou Hollywood nos últimos dias, né? Repetindo uma tragédia muito triste, que foi a morte acidental da diretora de fotografia Halina Hutchins, de 42 anos. O acidente ocorreu durante os ensaios do filme Rust, em que o ator Alec Baldwin, que, né, dispensa apresentações, atirou com uma arma cenográfica contra Halina e o diretor de filme Joel Souza. Halina morreu após ser atendida e Joel foi hospitalizado, mas não correu risco de vida, né? Um triste
Bruna,
incidente.
Muito louco, né? Porque é uma notícia muito triste, quase que inexplicável, né? Na época que a gente vive, a gente não ter um revisor, um armeiro, no set de filmagens que saiba que essa arma esteja descarregada ou só com balas de festim, né? É uma falta de revisão, uma atenção que custou, né, uma vida, né? Infelizmente, repete também uma tragédia que aconteceu em 1993, quando o Brandon Lee, né, o filho do Bruce Lee, morreu da mesma forma, com o disparo de uma arma que deveria estar carregada com balas de festim. Né? O fato aconteceu durante as gravações do filme O Corvo, né, que marcou a geração dos anos 90. E a primeira coisa que eu pensei quando veio a notícia do filme esse do Alec Baldwin e da morte da diretora de fotografia foi, cara, igual O Corvo dos anos 90, cara, que marcou demais, né?
Não, e nesse acontecimento dos anos 90, ele acabou revolucionando justamente porque novos processos foram incluídos para evitar esse tipo de incidente, né? Então, aquilo ali aconteceu justamente para que não precisasse acontecer nunca mais. E agora, 30 anos depois, a gente vê isso acontecendo de novo. E muito triste, né? Além da perda que a gente teve da Halina e do incidente com o Joel. Imagina o que não deve ter feito com a cabeça do Alec Baldwin, sabe? Sabe? Nossa, não consigo nem imaginar.
É um trauma,
tem algumas imagens mostrando
vida,
ele ali. Nossa, assim, deve ser realmente muito complicado. E isso também levantou nas redes sociais um debate bem interessante e importante sobre por que que, mesmo ainda sendo a princípio, né, de festim, por que que ainda é utilizado, sendo que a gente tem alta tecnologia de CGI, né? Podia ser só o próprio ali, o elemento da arma, né? E todo o efeito ser de pós-produção, né?
Exato. A gente tem a pós-produção, como tu falou, que existe em vários filmes, né? Eles não usam bala de festim, fazem de conta e depois incrementam digitalmente ali a fumacinha, o barulho e tal. E tem também uma tecnologia que trava a bala. Se tiver uma bala de verdade, ela vai ser travada na arma.
Bom, realmente muito triste. Desejamos aí, não sei, energias positivas, não sei como reagir a esse tipo de notícia, mas vamos seguir aqui o nosso Drops, que ainda tem muita notícia boa, muita notícia importante. Vamos lá. Robson, temos um grande rumor envolvendo o Hulk e supostos novos filmes, não é mesmo?
Isso mesmo, Bruna, mas é importante frisar que não são informações oficiais e o que vamos comentar agora é um rumor. Opa. E não há qualquer informação oficial sobre isso. Mas
por
a
enquanto.
Gente sabe que às vezes na internet, onde há fumaça, há fogo. E vamos combinar. As últimas grandes manchetes envolvendo a Marvel, mesmo sendo rumores, elas todas se confirmaram. Então, vamos lá. O site norte-americano Geeks Worldwide afirmou que o Gigante Esmeralda pode voltar a ter um filme solo. Segundo o site, Mark Ruffalo, nosso próprio Bruce Banner, já estaria acertado.
É, ele foi coadjuvante, muito coadjuvante, né, nessa nova fase do universo cinematográfico da Marvel. E realmente merecia um novo filme. Na verdade, aqui, ó, pro meu pai que vai estar ouvindo esse episódio, ele acho que é a pessoa mais frustrada desse mundo com a forma com que o Hulk se encerrou após ali Guerra Infinita e tal. Que não foi justo o destaque que ele teve, ele não teve a sua redenção com Thanos e tal, assim, lá em casa é um ponto muito delicado de falar.
É, depois do Guerra Infinita ficou devendo uma revanche, né? Ele não teve essa revanche.
Mas enfim.
Diz pro teu pai que Shang-Chi traz uma ponta de esperança para ele.
Olha só, ele vai estar ouvindo aqui, então vamos seguir aqui, ó. Porque segundo as fontes desse site, o projeto pode ser inspirado na saga Hulk contra o Mundo, ou World War Hulk. No original. E as informações, embora rumor, vão longe. O longa já teria até data para começar. Isso mesmo, seria no final de 2022.
Ou seja, seria incrível, né, ver o Hulk de novo num filme solo. Eu sou muito fã do Hulk, assim como seu pai. E, cara, assim, nos cinemas ele tem muito pano para manga, ele pode aparecer em muitos momentos. E ele vai aparecer, já está confirmado, na série da Mulher Hulk, que vai ser lançada na Disney Plus, que ainda não tem data para chegar. O projeto da Mulher Hulk tem a Tatiana Maslany no papel de Jennifer Walters, a nossa Mulher Hulk. Então, acho que queremos, né?
Nossa, queremos muito, porque eu adoro a Tatiana Maslany. Para quem não tá ligada, ela é a Orphan Black, que é uma série muito boa, que quem ainda não assistiu, eu recomendo. Agora, eu não sei dizer em que plataforma que tá, ou se tá em alguma, mas tinha na Netflix. Mas enfim, se tiverem a oportunidade, assistam, porque vocês vão virar fã dela, que é incrível. E acho que vai sim arrasar no papel de Mulher Hulk.
Outra novidade da última semana, Bruna, foi o lançamento do primeiro trailer de Uncharted, o game da PlayStation da Sony,
Olha.
que vai virar filme.
Olha, Tom Holland será o nosso protagonista, Nathan Drake, com Mark Wahlberg vivendo o seu braço direito, Sully. O filme vai ser uma mistura de Indiana Jones com Caça ao Tesouro Perdido, que é basicamente a essência da franquia no videogame. Antônio Bandeiras, adoro, viverá o vilão que vai atrapalhar os planos de Drake na busca não só por um artefato perdido, mas provavelmente uma descoberta histórica. O filme é dirigido por Ruben Fleischer, de Zumbilândia 1 e 2 e Venom 1. O filme tem previsão de estreia em fevereiro de 2022.
E, é claro, para quem ainda não assistiu esse trailer, tem matéria completa em vigilianerd.com.br.
E vamos falar sobre Netflix?
Vamos sim. Afinal, o streaming divulgou, Bruna, todas as novidades que vão entrar no catálogo em novembro. E o mês promete. Eu separei alguns aqui, alguns destaques. Vamos de jogralzinho? Vamos de
Bora, bora,
jogralzinho?
bora. Bora, bora, bora.
No dia 3, teremos o filme Vingança e Castigo, com esse elenco aqui, ó. Jonathan Majors, de Lovecraft Country, Regina King, dispensa apresentações, Idris Elba e Zazie Beetz.
Adorei.
É.
E dia 5 de novembro, a estreia a terceira temporada de Narcos, México.
No dia seguinte, teremos a primeira série da Netflix com a Riot Games, com Arcane, expandindo ainda mais o mundo de League of Legends. A série é uma animação que realmente parece incrível, o traçado tá lindo.
Verdade, tem trailer lá no site da Vigília.
É. No dia 11, o premiado filme Sete Prisioneiros, com Rodrigo Santoro e Christian Malheiros.
Olha só. E Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds se unem para capturar a maior ladra do mundo, interpretada por Gal Gadot em Alerta Vermelho. Esse estreia na Netflix no dia 12, mas alguns cinemas exibem o filme já a partir do dia 4.
E Lin-Manuel Miranda e Andrew Garfield são a mistura para o musical Tick, Tick, Boom, que chega no dia 19 de novembro.
Gostei.
Gostei.
Também no dia 19 teremos a estreia da série em live action Cowboy Bebop, do clássico anime. Curiosíssima para ver essa adaptação.
E ainda teremos a segunda parte de Mestres do Universo, Salvando a Eternia, o um novo filme de Halle Berry e uma enxurrada de filmes de Natal. O melhor é você conferir a lista completa dessas estreias em vigilianerd.com.br.
Ah, tu falou filmes de Natal, já ouvi aqui a Bruna, nossa
amiga,
colega setorista de filmes de Natal, vibrando para fazer muito conteúdo aqui pra gente. E temos uma informação incrível para os fãs de Star Wars. O ator Hayden Christensen, o Anakin Skywalker, nosso Darth Vader, está confirmado em mais uma série live action do universo criado por George Lucas.
Então, a série da Ahsoka, que vai ter a nossa querida Rosario Dawson, que estrelou no papel em live action no The Mandalorian, na série Mandalorian, vai ganhar uma série para chamar de sua e teremos a participação do seu mestre Jedi, que, para quem não sabe, é o Anakin Skywalker, que depois, né, cedeu as forças do lado negro e ele vai dar as caras nessa série. Só a gente ainda não sabe como vai ser essa participação, porque eu aposto que ela vai ser como um fantasma da força, que já apareceu em vários filmes assim, né? Porque essa série ela se passa 5 anos depois dos fatos de O Retorno de Jedi. Ou, spoiler da vida, Darth Vader já deixou esse plano nessa época, né?
É, eu acho que também eu apostaria em ele aparecendo como fantasma, ou talvez em alguns flashbacks, assim, né? Porque a gente tem bastante da Ahsoka crescendo na animação, né? Mas aqui, de repente, eles vão querer dar uma contextualizada, igual para quem não acompanhou essa parte, está acompanhando os filmes e os live actions, não acompanhou os desenhos. E daí podem, de repente, mostrar um pouco da jornada dela crescendo, aprendendo, se tornando essa grande Jedi que ela é, né? Não sei, uma
bem
ideia.
Bem lembrado, não, bem lembrado. Flashbacks faz todo sentido para mostrar a relação deles e tal, e qual foi o impacto disso na vida dela, né? Bem lembrado, bem lembrado. E vale lembrar também que o Hayden Christensen estreou na trilogia prequel, né? E ele já está garantido na série do Obi-Wan Kenobi, que vai ter quem? Ewan McGregor, ou seja, a Disney não tá para brincadeira quando ela fala de Star Wars.
Perfeito, né? Perfeito. Eu tenho que dizer que eu adoro aquele filme que o Hayden Christensen fez, Jumper, de 2008. Eu acho esse filme
muito
bom.
Sim, é legal, é bacana, é legal, é verdade. Tá na nossa lista de viagens do tempo lá no site.
Vamos conferir lá, gente. E assim como no início desse Drops, vamos trazer mais uma notícia triste. Infelizmente, após batalhar contra o câncer de próstata, o ator James Michael Tyler, que ficou muito conhecido mundialmente ao interpretar o nosso querido Gunther de Friends, faleceu no domingo, dia 24 de outubro. A notícia foi confirmada pela família ao site TMZ. Os familiares contaram que a doença estava em estágio 4, e ele faleceu enquanto dormia. Tyler foi diagnosticado com câncer pela primeira vez em 2018, mas só foi a público contar sobre a doença em 2021, depois de participar de Friends Reunion, o aguardado encontro de atores da série. James Michael Tyler, além de ser considerado por muitos como o sétimo integrante de Friends, atuou em séries como Sabrina e Scrubs.
É bem triste, né, quando a gente perde assim, um ator que a gente gostava tanto, principalmente uma série tão massa que era e que tanto marcou a nossa geração aí, que foi Friends, né? A gente nem imaginava que ele estava passando por isso, né? Ele revelou há pouco tempo, mas, assim, com certeza, seu trabalho, as risadas que ele nos garantiu em vida vão estar sempre em nossas mentes, em nossos corações.
Com certeza.
E para quem é fã de Friends, pode escutar a nossa sala de vigilância especial de Friends Reunion, disponível aqui no seu agregador ou no nosso site. Só pesquisar por Friends Reunion aqui na Vigília Nerd.
Muito bem, foi bem legal, foi um bate-papo muito legal entre eu, o Robson e a Bruna. A gente trouxe nossos... Teve até jogo, né? Teve até um game especial.
Teve até um game especial, né? Que empatou. Empatou, não empatou. Ganhei teu apartamento.
E... Bom,
mas
né?
Mas a gente falou do Gunther lá, a participação do Gunther a gente falou também.
Que devia ter sido maior. E agora a gente chegou à hora das nossas rapidinhas do Mundo Nerd. Preparados? Vem com a gente! Verdade Secreta 2 estreou na Globoplay. Globoplay, vocês sabem que é uma palavra muito difícil para mim, mas eu consegui, vamos lá. E está dividindo opiniões. Já tem textão opinativo lá no site.
Uma lista completa de quem é quem em Eternos também te espera lá no site, até porque dia 4 de novembro está chegando e o novo filme da Marvel está batendo a porta.
Já comprou o teu ingresso? Já garantiu
essa semana.
Angel, o spin-off de Buffy, chegou com todas as suas temporadas no Star Plus.
HQ de Ultraman, produzida pela Marvel, já está em pré-venda.
Nova temporada do anime Mob Psycho 100 ganhou seu primeiro teaser.
É Round 6 ou Round 6? Falando de anime, Dragon Ball Super Broly agora está disponível no Amazon Prime.
Apenas Meninas, documentário da HBO Max sobre casamentos infantis no Brasil, estreia no dia 26 de outubro.
E o Festival Varilux de Cinema Francês já tem data para sua retomada e nova edição, dessa vez, Bruna, presencial.
Opa! E a
Boa!
45ª Mostra de Cinema de São Paulo confirmou sua programação gratuita. Confira em vigilianerd.com.br.
Manhãs de Setembro, a série da Amazon, ganhou, aliás, terá sua segunda temporada.
Muito bom. Muito bem, minha gente. Agora vamos para o quadro mais aguardado desse Drops. Você que estava esperando por esse momento, assim, ó, torcendo. Uhul! Enfim, né? Você já sabe que todo final de programa a gente traz aqui as dicas e não dicas da Vigília Nerd. E eu tô sabendo que o Robson andou assistindo uma novidade antes da estreia por aí. Fala pra gente o que é.
Exatamente, Bruna. Conferi os quatro primeiros episódios de Sintonia, a série do Godzilla na Netflix. E, cara, eu já tinha gostado muito da primeira temporada e adorei essa segunda. Ela tem uma evolução muito boa nos personagens, que são feitos por Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e o JP, que é um DJ, na verdade, um MC, né? De verdade, que ele faz o MC Doni. E eles formam realmente uma trinca muito carismática de protagonistas. E a série se divide entre eles, e quando os perrengues apertam, eles se unem mesmo, né? Eles são família de verdade. Então, tem várias gírias legais que eles falam lá durante toda a série. Mas é muito ver a evolução de cada um deles, e os problemas evoluem com isso. Então, é mais ou menos aquela história do grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eles estão com mais responsabilidades e os atos deles nessa segunda temporada têm consequências ainda mais graves. E, cara, a série, a todo tempo, mesmo quando ela não está nos momentos decisivos, numa coisa que vai desencadear em uma consequência grave, a gente sente meio que um senso de urgência, sabe, Bruna? Então a gente sabe que eles estão apresentando alguma coisa que é porque aquilo vai fazer muito sentido na trama e a gente vai se apegar a alguma coisa que vai acontecer para determinado personagem, para determinada comunidade, enfim, as coisas a todo tempo ela tem um tom de urgência, assim, então é legal a gente acompanhar, é interessante a gente ver, que é uma história muito muito brasileira, né, muito
Eu ia
colorida,
comentar isso.
é porque ela pega os bastidores do funk, do menino que era favelado e agora tá ganhando dinheiro com o funk, ficou muito rico. O outro, ele foi por um lado de tráfico de drogas, que é a tábua de salvação dele, é o que ele conseguiu para manter a família dele. E a outra menina, que tinha todos os perrengues, acaba se encontrando na igreja. Então, é bem dinâmica, é bem diversificado. E a gente vê que esses três temas vão permeando a série de uma forma muito orgânica, muito inteligente e que funciona muito bem. Então, eu recomendo bastante. Eu me surpreendi com Sintonia. Eu não gosto de funk, eu não gosto dessa coisa assim. E às vezes a gente torce o nariz para essas obras brasileiras, né? Essas
Eu
séries
ia
nacionais,
comentar sobre isso.
mas ela é muito legal, ela é muito bem feita e a gente realmente se apega a tudo que está acontecendo. Então, essa é a minha dica da semana, estreando agora, final de outubro, a segunda temporada de Sintonia.
É, isso é muito legal mesmo, como tu tá falando, né, Robbie, que é uma super produção nacional, não é só tipo uma produção, é uma super produção nacional, tem bastante grana envolvida para dar um produto final muito, muito bonito, muito, muito bom, né? Tem boas atuações, tem gente por trás que realmente está pensando naquilo ali, que se importa com a mensagem que vai ser transmitida, e é muito importante a gente dar esse apoio também para uma coisa que é nossa, para a gente incentivar empresas como a Netflix e todas agora essas outras empresas de streaming a investirem no nosso país, investirem, ver que tem muito, muita cultura, muita criatividade por aqui, né? Então a gente, pelo menos assistindo para poder opinar, a gente já está fazendo a nossa parte.
É bem isso. A gente precisa assistir, ver, compartilhar e disseminar essa sementinha assim das produções nacionais, né?
E está tendo
Claro,
muitas da Netflix.
a gente pega Globoplay, claro. Globoplay sempre foi um âmbito geral de produção nacional por causa do histórico de novelas, né? Mas agora a gente tem produções muito boas na Amazon. A gente comentou antes de Manhãs de Setembro que vai ganhar sua segunda temporada. A primeira temporada é muito boa. Na Amazon a gente teve Dom, que é muito boa também, que é uma história real de tráfico de drogas, do subúrbio do Rio de Janeiro. É muito marcante, é muito boa também. Então, vai ter segunda temporada. Então, tem várias coisas, né? A gente tem um monte de série borbulhando aí em vários serviços de streaming.
A HBO Max também tá
exato,
programando,
HBO
né?
Max. Teve agora o Hóspede também, que é uma produção nacional. Então, vão começar a pintar cada vez mais produções nacionais. Agora no Star Plus também vai estrear uma série de terror, que é Insônia, com a Carol Castro. Então, tem muita coisa surgindo. E, claro, a gente vai dando conta do recado aqui, filtrando para e dizendo qual você deve assistir, ou qual são as boas dicas.
O que é dica e o que é não dica, né?
O que é dica e o que é não dica. Exatamente. E tu tem uma dica ou tu tem uma não
Eu tenho
dica
uma
hoje?
super dica, né? O que eu tô tentando
Boa.
fazer é ter pelo menos assistido, né, um episódio de alguma coisa. E aqui eu comecei assistindo um episódio e eu devorei a série inteira. O que eu vim trazer para vocês é mais um conteúdo que está disponível no catálogo da Star Plus. Eu acho que eles deveriam começar a me pagar, porque eu só tô assistindo Star Plus
Garo,
agora.
garota propaganda Star Plus. Alô, Star Plus.
Alô, Star
Alô,
Plus.
Disney. Compra a vigília.
Né? Que é a série Miss América, que era da Fox, não, era da FX, né? Então tudo agora é da Disney, né? Tá disponível na Star Plus. E é uma minissérie protagonizada pela Cate Blanchett, maravilhosa. Na verdade, é uma série que tem um elenco incrível, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre esse elenco. Mas eu devorei, é uma minissérie, tem, se eu não me engano, quantos episódios são? São
Mas ela
nove.
já teve mais de uma temporada ou
Não, é uma
é...
temporada só, é uma minissérie que conta uma história, início, meio e fim, e é um abraço, é só isso. Né? Então, são nove episódios, todos de uns 40, 50 minutos assim, e é muito sobre protagonismo feminino. É a história do movimento para ratificar a emenda de direitos iguais, ou no inglês é o ERA, que nos anos 70 teve uma grande movimentação política feminina das mulheres para que a emenda de direitos iguais fosse finalmente permitida, né? E em contrapartida, alguns grupos de mulheres conservadoras começou a se levantar para ser contra isso, porque elas queriam ser donas de casa e era isso aí. Só que na verdade era como assim, basicamente um fake news, né? Tipo assim, elas disseminavam porque a emenda de direitos iguais não impedia elas de continuarem sendo donas de casa, de terem suas famílias, de se dedicarem às suas famílias, né? Então, assim, é uma série que baseada em fatos reais, né? Muito baseada no caso. Que acompanha toda essa movimentação dos anos 70, mas é assustadora a forma como se conecta com o momento atual, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. São 50 anos que se passaram desde tudo isso, e na verdade a série acompanha ali basicamente toda a década de 70, porque a gente sabe que essas questões não acontecem do dia para a noite, né? Questões de leis e de alterar a Constituição e coisas assim. Isso tudo demora, e daí muda o presidente, e daí atrasa ou avança, e é tudo um jogo político tenso, pesado, complicado. Passaram 50 anos e ainda assim a gente está vivendo a mesma situação. No final, ali a gente tem a conclusão de que basicamente a gente não conseguiu alcançar isso até agora de 2021, só que a emenda de direitos iguais foi finalmente aprovada. E essa comunicação, essas fake news, a forma como a polarização acontece é basicamente igual ao que a gente tem hoje. Isso é muito assustador, sabe? 50 anos depois. Mas enfim, vamos ao elenco. A gente tem a Cate Blanchett como protagonista, sendo a Phyllis Schlafly, que é essa ativista conservadora. A gente tem a Rose Byrne, como a jornalista Gloria Steinem, né? Muito famosa. A gente tem a Uzo Aduba, que é, né, muito conhecida por ter feito Orange is the New Black, que interpretando a Shirley Chisholm, que foi a primeira candidata negra a concorrer a ser a presidente dos Estados Unidos, lá na década de 70. Aí a gente tem a Elizabeth Banks, a gente tem a Margot Martindale, a gente tem a Tracy Ullman, Sarah Paulson, nossa, Sarah Paulson, maravilhosa. Enfim, a gente também tem James Marsden, nosso eterno ciclope.
Ciclope.
Enfim, tem um grande elenco. E também na produção, a Cate Blanchett, que teve por trás, ela que ajudou a estruturar esse projeto para trazer isso à mídia, né? Então, eu super recomendo. Podia ficar aqui mais uma hora inteira falando sobre Miss
O
América.
podcast de Miss, se foi o podcast de Miss América.
Não, super acho que dava para fazer assim, porque é
Ah, com
realmente
certeza.
chocante. Tem muito, muito que daria para se falar a respeito. Então, assim, assista e depois me comentem o que vocês acharam. Mas, assim, é aquela coisa, né? É uma série política, às vezes um pouco densa por ser tanto trâmite e Casa Branca, aquela coisa toda. Enfim, essa é a minha dica. Eu acabei só assistindo isso essa
Boa
semana.
dica, boa dica. Não, mas bela dica, te empolgou,
Muito!
Passou mensagem.
Passei 10 horas aqui falando já. Ninguém aguenta mais me ouvir. Bom, mas enfim, fiquei muito tempo aqui falando, mas o que é bom dura pouco e já vamos nos encaminhando para o final desse Drops, que foi muito movimentado.
Hoje teve
muita coisa, notícia boa, notícia ruim, rumor, meu Deus do céu. Não se esqueça, então, de seguir o nosso podcast, compartilhar esse resumo semanal de notícias com seus amigos, avalie o programa no seu aplicativo favorito e siga a Vigília nas redes sociais, @VigiaNerd no Twitter, Instagram, em todos os lugares.
Para tudo.
Oh, meu Deus, o que foi?
Para tudo, continuamos com a nossa promoção surpresa aqui do podcast.
Uhul!
Então, quem ouviu até agora pode irá ser premiado com um ingresso de cinema. Basta fazer o quê? Seguir a Vigília no Twitter e tuitar que escutou esse podcast com o link, é claro, fácil. Então, tuita lá que escutou ou retuita o nosso post oficial, vai lá e arrisca, você periga ganhar um ingresso de cinema.
Nunca foi tão fácil, Duna, né?
E aí tem Duna, aí tem Eternos, tem um monte de coisa chegando aí. Acho que vai valer a pena.
Um presentão desse só para vocês ficarem falando bem da gente para os amigos de vocês, coisas que vocês já deviam estar fazendo de graça. Entendeu? Então, assim, ó, é double win.
Isso aí. Double win.
Então tá.
É isso, agora sim, pode encerrar. Desculpa aí.
Então tá, é isso mesmo. Siga a Vigília em todas as redes sociais e nos acompanhe, porque você sabe...
A Vigília não para.